Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. O podcast de hoje, primeiramente peço desculpa pela demora para postar um podcast. É que eu andei muito ocupado e também o aplicativo tinha dado erro. Eu tinha gravado recentemente um podcast que eu queria lançar para vocês, mas ele ficou com um barulho de chiado, estática, e não conseguia tirar. Eu reiniciei o aplicativo, reinstalei, coloquei a conta, e mesmo assim o problema ainda continuava. Eu troquei meus microfones, peguei uns microfones mais profissionais para poder fazer as gravações. Eu conferi o ambiente do meu quarto para ver se não tem nada interferindo. E eu deixei tudo perfeito para poder gravar. Acredito que já tenha resolvido esse problema. Bom, eu ia trazer para vocês um aparelho, uma tecnologia que eu desenvolvi há muito tempo atrás. Eu criei uma planta de um aparelho, só que eu não coloquei ele em prática necessariamente. Eu vou começar a colocar ele em prática agora que eu consegui um dos materiais que eu mais precisava. Bom, o nome do aparelho é despolarizador de estado material. Eu que criei esse nome, é um pouco mais científico para o meu lado do que chamar de aparelho que consegue fazer os átomos se interagirem sem que haja explosão e liberação de energia. É como atravessar os objetos, o sonho de que todo mundo queria atravessar a parede ou até mesmo um objeto. Claro, tem alguns problemas nisso e eu vou explicar para vocês, mas eu finalmente vou conseguir fazer essa tecnologia. Eu tive que encontrar uma bobina eletromagnética que eu não encontrava de jeito nenhum. Eu fui ter a sorte de achar essa bobina dentro de um acendedor elétrico de fogão. Porque como meus aparelhos são recicláveis, eu tenho que utilizar tecnologias que são recicláveis, tipo baterias de carro, tudo que tiver um contexto eletrônico, eu tenho que utilizar do reciclável. Mas não há um problema lógico agora, porque eu consegui a bobina. Eu precisava dessa bobina porque ela tem várias terminações de saídas de alta voltagem. Eu poderia ter construído a bobina, sim, mas eu não conseguiria porque ela utiliza o princípio de bobina de Ruhnkorff. Bom, antes de explicar que princípio é esse, vamos explicar o que é uma bobina Ruhnkorff ou quem criou. Bom, a bobina Ruhnkorff foi criada para gerar alta voltagem e realizar experimentos no campo da estática e elétrica. O primeiro princípio foi energia elétrica, liberar energia elétrica para o público para que pudessem ter acesso à energia. E era utilizado em feiras de ciências e também em várias universidades pelo mundo. A bobina Ruhnkorff é famosa porque ela foi não a primeira bobina osciladora, porque Tesla criou a primeira bobina osciladora, mas na verdade, não, pera aí que eu tô me confundindo aqui. Na verdade, quem criou a primeira bobina osciladora foi quem criou o primeiro motor, que foi muito tempo atrás. Foi Michael Maxwell. E Maxwell, ele criou um motor que utilizava mercúrio e um filete de cobre que, passando cargas elétricas, fazia com que o campo magnético envolvido entre o filete de cobre sobre Mercúrio fizesse o movimento rotatório. Foi o primeiro motor que iniciou a era dos motores elétricos. Mas se vocês estão perguntando, a primeira bobina osciladora foi aí. O motor, ele em si, é uma bobina osciladora. Para que haja movimentação entre os campos eletromagnéticos, cada bobina tem que oscilar em uma ressonância e frequência diferente. Motores estrelas, motores monopolares, eles utilizam várias bobinas para criar um campo magnético diferencial que acione o pistão e permita controlar a direção e a força de rotação do eixo de rotação dos motores. Então, as bobinas osciladoras, elas são algo muito importante nos tempos atuais. Elas estão sendo utilizadas para construir aceleradores de partículas e estão sendo utilizadas no dia a dia em nossos aparelhos eletrônicos, celulares, dentro de carros elétricos, geradores elétricos, até mesmo em bobinas indutoras que ficam dentro de computadores e servidores. A tecnologia de bobina oscilatória é algo muito interessante de se estudar, porque ela transforma um impulso de energia em um fluxo de campo eletromagnético que pode ser transformado em fluxo de energia ressonante com mais capacidade de amplitude e tem muitas possibilidades. Mas voltando ao que eu deveria estar tratando, a bobina osciladora, ela é muito complicada de construir. Eu poderia fazer uma bobina de 10 mil voltas e tentar fazer a tecnologia, mas o que eu estava em recurso era um núcleo de ferrite que serviria para criar um campo eletromagnético de baixa intensidade que iria oscilar entre a bobina de alta voltagem, que tem mais voltas, e permitia liberar toda a potência dela. E por conta disso e falta de recurso, eu não construí. Mas agora que eu finalmente tenho a bobina que eu posso realizar os experimentos, eu vou começar a construir o despolarizador de estado material. O princípio do despolarizador de estado material veio muito tempo atrás. Na verdade, eu tive inspiração num projeto que aconteceu há muito tempo atrás, o famoso projeto Arco-Íris, que eu falei aqui no podcast, e também o projeto Filadélfia, em que algo evidente estava muito claro para mim. No experimento, Tesla utilizou motores de indução para criar campos de alta oscilação e energia. O princípio mais incrível que vocês podem entender, se vocês querem realmente viajarem no tempo ou conseguirem ter alguma interação entre tempo e espaço, pensem em coisas como frequência, energia e vibração. Se você conseguir unir esses três palíndromos idênticos a um contexto tecnológico, você constrói um aparelho que cria um campo de vibração que modifica a amplitude do universo e permite que você crie uma passagem entre uma variação vibracional de outra dimensão ou percepção atemporal. Mas, voltando um pouco à ciência comum, ali tá na cara que quando o barco voltou, houve o que muitos diriam que seria a fusão dos átomos das pessoas que estavam na tripulação com a ferragem do barco. E isso é interessante. É horrível, eu sei, mas é interessante analisar isso porque isso demonstra que, para que houvesse a interação entre os átomos dos tripulantes e do barco, os átomos, eles entraram em algum estado de ressonância de vibração que impediu que eles se repelissem. As forças de energia eletromagnética fortes e fracas, elas foram inibidas momentaneamente. E analisando esse amplo espectro, houve a travessia. Os átomos não tinham ordem nem desordem e conseguiu atravessar o barco, mas quando a energia parou de energizar e parou de criar vibração, elas solidificaram e os átomos acabaram se fundindo ao metal. Então, uma coisa que eu analisei ali foi vibração e energia. Se a gente for analisar um átomo de hidrogênio, ele, quando entra em contato no sistema de fissão nuclear, quando ele quebra, ele libera muita energia e vibração. E essa vibração, ela modifica a amplitude no espectro quântico, permitindo que haja uma interação numa espécie de macrovácuo. Eu sei, é um pouco complicado entender essa parte, mas é uma questão de paciência. O macrovácuo é mais ou menos uma passagem no espectro dimensional temporal em que uma partícula ela viaja através da interpolação quântica ou entrelaçamento quântico, carregando sua informação codificada em uma sequência cognata para poder se integrar em um outro espectro de variação de tempo. Em resumo, a partícula viaja no tempo quando há liberação de energia. Ela viaja 10 vezes mais rápido do que a própria amplitude do campo elétrico. E isso é interessante. Significa que em cada interação entre um átomo existe essa interpolação quântica, onde as partículas agem sobre o tempo e o espaço, só que com variações e percepções diferentes. Eu achei interessante. Vocês não acham? É claro, é um estudo que demoraria muito tempo para se identificar com as tecnologias atuais e também, dependendo da área em que pessoas botassem a mão esse conhecimento, nós teríamos resultados ou positivos ou negativos. Mas não é algo que se pode construir comprando alguns materiais na loja da esquina. Tem várias coisas que eu fiz nessa tecnologia que não permite copiar identicamente diretamente com qualquer material. Tem todo um mecanismo, todo um circuito criado por mim que faz a funcionalidade do dispositivo. Não adianta você pegar um Arduino e programar e fazer o dispositivo funcionar, que ele não vai. Eu criei um circuito que utiliza a variação de interpolação quântica para interligar dados de informação através de feixes de partículas como lasers. Em resumo, o dispositivo vai funcionar, só que ele vai utilizar entrelaçamento quântico para conseguir codificar as informações dos átomos e impedir que haja fusão entre ambos. Agora, voltando ao contexto da tecnologia, como vai funcionar? Bom, o princípio é energizar uma área onde tem matéria, por exemplo. Vamos voltar para o básico. A gente nunca toca nos objetos. As forças fracas do fortes e fracas do eletromagnetismo, elas impedem que nossos átomos se toquem entre si. Eles estão sendo repelidos pelas forças eletromagnéticas. Isso, nosso cérebro consegue pré-identificar essa informação como toque, mas na verdade isso não passa de uma grande ilusão. Não tocamos realmente na matéria. A gente está criando uma microlevitação quântica. Existe uma repulsão entre os átomos que impede com que a gente toque realmente um no outro. Ainda mais porque se tocasse toda vez que a gente pegasse um objeto, ia ser uma explosão atômica. Então, ainda bem que o universo obedeceu leis incríveis e não leis sem sentido. Por exemplo, você poderia pegar uma maçã e criar uma bomba nuclear simplesmente segurando uma maçã. Porque os átomos, eles não são muito legais quando eles se batem uns contra os outros ou quando eles explodem. Ou quando há uma interação não positiva entre eles. Mas voltando, agora essa parte entendida, vamos lá. Bom, essa tecnologia não vai permitir só que haja despolarização dos átomos, ela vai permitir também que haja uma movimentação no estado molecular dos objetos. Por exemplo, uma rocha, se você aplicar essa tecnologia, ela vai criar um campo de vibração eletrocarregado que vai fazer com que os átomos desse material ajam de forma diferente. Isso pode permitir antigravidade e possibilitar até mesmo a interação de fusão atômica através de ar frio. É claro, é um sonho indagável, eu sei, mas não está tão longe assim não. Eu acho que daqui uns 5 a 4 anos a humanidade já está nesse ponto de tecnologia. Mas Voltando, a bobina ela vai servir como oscilador de saída e eu precisava dela porque ela tem várias saídas de alta voltagem. Ela tem 8 saídas e é mais do que necessário para minha tecnologia. Bom, quando eu projetei, eu pensei em uma espécie de jaqueta, uma roupa, sabe? Colocar uma roupa, fazer com que meus átomos vibrem em um estado de molécula e atravessar a parede, que era um sonho. É claro, eu era meio ingênuo na época, não tinha tantos pensamentos lógicos, mas eu voltei nas minhas tecnologias passadas para ver se eu conseguia tirar algum proveito ou se eu conseguia tirar alguma informação necessária. Então, eu reconstruí minhas tecnologias que eu projetei desde um caderno, e tentei botar em prática. E no caso, agora estou colocando o despolarizador, ele utiliza essa bobina para criar diversos espectros de frequência em cada saída do transformador. O circuito, ele vai transmitir uma vibração de alta voltagem que vai permitir com que haja um campo elétrico carregado de alta vibração, que vai obrigar os átomos a abaixar a camada eletrônica onde os elétrons estão localizados. Vai tentar, e não a ponto de poder fazer com que os átomos se encontrem, mas vai conseguir neutralizar as forças eletromagnéticas e deixá-las fracas a ponto de permitir com que os átomos possam se interagir como bolinhas, bolinhas de golfe, bolinhas de gude, como uma pessoa enfiando a mão dentro de um pote cheio de bolinhas de gude. As bolinhas, elas vão se posicionando para todas as direções e a mão atravessa. É mais ou menos isso. Seria como colocar a mão dentro de um pote cheio de bolinhas de gude. E isso permitiria com que os átomos não encostassem entre si. Só que aí tem um problema aparente que eu não estava ligando antes, mas existe um efeito chamado indução quântica ou indução eletromagnética. Tudo que tem uma carga elétrica e um campo eletromagnético, ele induz uma espécie de campo oscilatório referencial através do seu magnetismo que pode criar o que nós chamamos de indução. Ele induz uma força eletromagnética que carrega essas partículas. E é quando carrega essas partículas que dá um probleminha. Pense em você atravessando sua mão dentro de uma parede. A densidade da parede, as partículas que compõem cada átomo do tijolo, ou do cimento, ou da viga de ferro, ela também tem massa e também tem um campo eletromagnético, um campo elétrico diferente. A tecnologia só iria permitir que você atravessasse os objetos, reduzindo o campo elétrico dos seus átomos e dos átomos dos objetos ao redor. Então, o eletrodo ele não ficaria só no seu corpo, o eletrodo estaria conectado também ao objeto, porque se ambos não oscilarem na mesma frequência, não dá para ver interação entre eles. Então, com esse problema, eu resolvi fazer o seguinte: em vez de uma jaqueta que permitiria uma pessoa atravessar uma parede, eu vou fazer uma caixa que tem saídas de eletrodos. No total vão ser 8 saídas. 2 eletrodos vão estar marcados com azul e vermelho, que vão ser os eletrodos que você vai colocar no seu braço ou na sua mão. E os outros eletrodos você pode colocar, sei lá, num cubo de metal ou até mesmo num tijolo. E quando você ligar o aparelho, ele vai fazer com que seus átomos e moléculas vibrem em um estado de vibração oscilativa entre os átomos e permitiria atravessar. Mas pela indução eletromagnética, isso liberaria energia não ionizante, ou seja, atravessar uma parede teria suas consequências, ou tentar atravessar um objeto com muita massa. Isso libera muita energia. E essa energia é muito prejudicial. É mais ou menos criar radiação. Isso vai criar um campo radioativo que é muito. Não é muito saudável, não, né? Então,
com esse risco, eu resolvi não fazer isso ainda, sabe? É uma tecnologia interessante. Eu construí a bobina, eu já fiz o dispositivo em si, mas eu não tô a fim de testar, porque os riscos são um pouquinho grandes. É claro, eu posso testar em objetos, mas aí eu vou ter um objeto radioativo. Eu vou ter que, sei lá, eu vou pegar uma latinha, colocar os eletrodos, tentar atravessar elas através de um caderno. Aí quando tirar, a latinha vai ter o equivalente a 1 nanograma de urânio. Não, né? Mas não, eu não desisti do projeto. Eu tô tentando encontrar uma forma de impedir que haja indução eletromagnética entre os átomos e que isso interfira no projeto. É claro, a tecnologia em si é interessante, é avançada, ela utiliza os princípios muito básicos, qualquer um poderia entender esses princípios, energia, vibração e campo. Nosso corpo ele tem uma vibração e tem um campo diferencial, o que nos identifica como estrutura. Então, tendo isso em mente, é bem possível criar uma tecnologia que pode mudar a variação vibracional. A planta já está pronta, eu vou postar no Instagram. Eu sei que o dispositivo eletrocinético, eu não postei nada sobre, porque eu tive um problema recentemente. Eu sofri um acidente, não eu sofri um acidente, mas meu projeto sofreu um acidente. Eu tentei fazer a melhoria para poder criar um campo maior de alcance, para permitir com que as pessoas pudessem, no mínimo, ter um alcance de 30 metros para mover os objetos ou para induzir um campo elétrico. E eu aumentei muita voltagem e os capacitores não suportaram a carga. E eram os únicos capacitores que eu tinha no momento. Infelizmente, eu sobrecarreguei meus capacitores de garrafa de Leyden e eles estouraram. No caso, rasgaram, porque todos eles eram caseiros. É claro, eu posso arrumar mais material, mas o material que eu utilizei não é muito fácil de achar, não. Também é porque eu não tenho os recursos necessários para fazer com que os capacitores de garrafa de Leyden fiquem estáveis, já que eu aumentei muita energia, eu quase queimei a bobina do transformador de alta voltagem que permitiria transferir a energia do corpo humano com mais intensidade elétrica. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu criei uma outra versão, é um pouco chata, eu sei, mas ela vai permitir fazer um efeito telecinésico básico. Não vai permitir alguma coisa, nossa, eu vou levitar um carro, mas vai permitir que vocês possam mexer um lápis, uma caneta, no mínimo até ligar uma lâmpada elétrica. Utiliza corrente eletrostática com base no experimento, mas é algo bacana de se vocês forem ver. Meus projetos já estão prontos. Para mim não ficar enrolando, eu já vou postar todas as plantas do dispositivo de efeito, na verdade, do despolarizador de efeito material, de estado material, e vou postar no Instagram. O vídeo eu vou gravar quando eu tiver resolvido o problema da indução eletromagnética, mas se eu for gravar um vídeo dessa vez, eu vou gravar um vídeo já testando o dispositivo de efeito eletrocinético, pelo menos a versão que dá para me fazer o teste para mostrar para vocês. Eu não esqueci, eu tô ciente da responsabilidade de mostrar o projeto funcionando e eu vou mostrar para vocês. Eu só peço paciência porque alguns experimentos meus eles não são muito estáveis, alguns estão quebrando muito fácil, não tenho recursos avançados para mantê-los por muito tempo. Mesmo assim, peço paciência que eu vou trazer todos os experimentos funcionando em breve. Agradeço a todos que ouviram esse podcast. Eu sei que eu não implementei muito sobre a dinâmica eletromagnética dos átomos e também sobre a variação vibracional, mas eu vou trazer tudo isso com mais detalhes nos próximos podcasts, prometo para vocês trazer uma melhor ampla de explicação sobre os experimentos e a funcionalidade. Mas eu acho importante estar trazendo para vocês essas informações, esses conhecimentos. Eles tiveram comigo por muito tempo e eu acho que está na hora de dividir com alguém. No mínimo, eu sei que talvez ninguém consiga construir, mas para deixar pelo menos algum conhecimento registrado, talvez aqui, daqui para frente, mas daqui um pouco tempo no futuro, alguém vai ver esses conhecimentos e vai conseguir construir alguns deles. Isso pode ajudar futuramente. Mas eu continuo fazendo os experimentos. Eu também tive afastado porque eu fui no médico. Então, não porque eu sofri um problema de saúde, é por conta que meus medicamentos acabou, então eu tive que ir no médico, fazer consulta. Agora eu vou, segunda-feira, eu vou pegar o resto dos meus remédios e vou começar meu tratamento de novo. Não é que é um tratamento, meu remédio eu tenho que tomar porque, como eu expliquei para vocês, eu tenho dislexia, alguns problemas de interação comunicativa, de velocidade, agilidade e também um pouco da cognição. E por conta disso eu tomo alguns medicamentos que ajudam. E depois das férias que aconteceu, eu acabei meu medicamento, aconteceu todos os eventos não positivos, como quarentena ou algumas coisas ruins. E por conta disso eu não consegui fazer a consulta para poder retornar. Mas eu consegui, deu tudo certo. Segunda-feira eu já vou pegar todos os medicamentos e voltarei a fazer meu tratamento. Mas eu tô bem, não preciso se preocupar. Eu vou trazer para vocês sempre que possível mais conteúdo, mais informação. Vou gravar mais vídeos. Vou tirar foto mais das minhas plantas também lá no Instagram. Vou trazer mais tecnologias importantes. Eu tenho um caderno aqui, ó, de inventos que eu fiz há muito tempo atrás. Alguns eu não fiz, ficarem com planta. E eu vou trazer tudo eles para vocês verem, ou pelo menos para vocês ter alguma amplitude de entendimento sobre eles. Era ultra secreto até agora, mas eu trouxe para vocês porque guardar conhecimento por muito tempo se torna algo, eu não sei explicar, não é algo tão resiliente necessariamente. Não achei necessário guardar por muito tempo todo esse conhecimento. Eu acho que tá na hora de dividir, é claro, com responsabilidade, noção e ética, para que não acontecesse nada de errado. Então, todos os experimentos que eu trouxe aí para vocês, tecnologia, conhecimento, vai ter, sim, uma análise ética também, da minha parte e de outras pessoas, que vão me ajudar futuramente, eu espero, para que os conhecimentos não sejam distorcidos ou que vão com poucas informações. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Aqui, na verdade, também desejo uma boa noite a todos e espero que estejam todos muito bem e vejo vocês no próximo podcast. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso, e falou, até o próximo podcast.